Olá, esta é a edição número 121 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. SCAF recebe relator da reforma administrativa e ratifica que ela deve vir primeiro ou caminhar junto com a reforma tributária. Agronegócio do cacau gerou 18 bilhões de reais em 2020. Jogos Paralímpicos chamam atenção para temas como inclusão.
Relações institucionais.
O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo SCAF, recebeu em agosto o relator da reforma administrativa, deputado federal Arthur Maia. Na reunião de diretoria da Fiesp, que contou com a participação dos conselhos superiores de assuntos jurídicos e legislativos, economia e de estudos da política, Maia apresentou os principais pontos da reforma administrativa. Segundo Maia, o texto do relatório, que irá à votação na comissão especial que analisa o tema, tem como ponto central das discussões a estabilidade.
O ponto central da reforma administrativa é a quebra da estabilidade. O que está definido no texto que veio do Poder Executivo é que, logo no começo do texto, terão estabilidade os funcionários públicos que estejam em carreiras típicas de Estado. Entretanto, não há uma definição do que seja carreiras típicas de Estado. Estamos mudando a designação de carreiras típicas de Estado para carreiras exclusivas de Estado. Alguém conhece um policial no setor privado? Não, ninguém conhece. O policial só pode ter no setor público, então é uma carreira exclusiva de Estado.
Maia também defendeu a avaliação de desempenho como instrumento para potencializar a eficiência do Estado.
Essa questão da estabilidade sem avaliação de desempenho, ela é extremamente prejudicial para o Brasil. Eu acredito que, de fato, que estamos fazendo uma reforma administrativa que vai agregar uma qualificação e uma modernização muito importante ao serviço público do Brasil.
Sobre os pontos apresentados pelo deputado federal Arthur Maia em relação à reforma administrativa, SCAF assinalou.
A eficiência, que é fundamental para a qualidade do serviço público, é fundamental também para a economia e também mecanismos de combate à corrupção. Quando você tem um sistema, uma organização na administração do Estado modernizado, por competência, com concorrência, sem a estabilidade, aquilo deixa de ser uma estrutura enferrujada e pesada para ser alguma coisa que tem espírito da concorrência. Também ficou claro que uma parte é estável, vai continuar estável, que são essas carreiras, como você falou, diplomata, militar e tal.
SCAF voltou a defender que a reforma administrativa tenha prioridade sobre a tributária.
Reforma tributária tem recurso, não tem escassez, então faça uma reforma tributária. Quanto vai custar? 100 bilhões, ótimo. Sabe quando volta os 100 bilhões? Rapidinho, porque dá competitividade, estimula investimento, a coisa gira rápido, poucos anos depois, volta e aumenta a arrecadação. Por quê? Pelo crescimento econômico. Isso é reforma tributária. A reforma administrativa, que é essa reforma que nós defendemos incondicionalmente, que não há dúvida nenhuma, quer dizer, ou ela tem que vir primeiro, ou ela tem que vir pelo menos junta com a reforma tributária, desde que haja uma reforma tributária, que seja reforma tributária, não seja reforma do imposto de renda que nasceu na Receita Federal.
A matéria completa sobre os principais pontos da reforma administrativa está no site fiesp.com.br.
Economia.
O total de vendas reais da indústria de transformação paulista caiu 2,7% em julho com relação a junho na série sem efeitos sazonais. Essa foi a terceira queda consecutiva das vendas, acumulando uma perda de 4,9% no período. Mas os indicadores de produção seguiram na trajetória de crescimento. Os dados constam do levantamento de conjuntura da Fiesp e do Ciesp, divulgado em agosto. André Rebelo, diretor executivo de Economia e Estratégia da Fiesp, faz uma análise do documento.
Se a gente olha os indicadores de produção como horas trabalhadas e nível de utilização de capacidade instalada, eles mostram expansão. As vendas reais estão mostrando retração por conta que elas são deflacionadas pelas inflações setoriais. E os índices estão muito elevados por conta desse movimento todo dos preços no atacado.
A pesquisa Sensor, no mês de agosto, fechou em 52,3 pontos, na série com ajuste sazonal, resultado superior ao de julho, quando registrou 51,9 pontos.
É um valor de 52,3, ou seja, acima de 50, mostra expansão e vem tudo para cima, vendas, mercados, investimento, inclusive o emprego.
Para os próximos meses, a Fiesp espera continuidade do crescimento dos indicadores de produção e recuperação do faturamento da indústria de transformação do Estado. A matéria na íntegra está disponível no site fiesp.com.br.
Agronegócio.
O agronegócio brasileiro do cacau está entre os maiores do mundo. Em 2020, o setor gerou 18 bilhões de reais em valor bruto da produção e mais de 300 mil empregos em todos os segmentos. Essas informações constam do estudo Agronegócio do Cacau, Produção, Transformação e Oportunidades, divulgado em agosto pela Fiesp. Afonso Champ, diretor adjunto do Departamento do Agronegócio da Fiesp, afirma que o documento traz os principais resultados de desempenho de todos os elos da cadeia produtiva e acrescenta que o Brasil tem espaço para crescer no mercado externo.
Vale lembrar que o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, a produzir todas as matérias-primas que compõem o chocolate, como cacau, leite e açúcar. As processadoras de cacau instaladas aqui no Brasil têm capacidade instalada para atender toda a demanda interna e ainda para exportação de alguns ingredientes produzidos. E, além disso, exportar a sua produção para mais de 150 países.
Vale lembrar que o Brasil possui mais de 93 mil estabelecimentos produtores de cacau concentrados na Bahia e no Pará.
Pegamos, em particular, o estado do Pará. Nos últimos 10 anos, saiu de 750 quilos por hectare para um total de perto de 960 quilos por hectare. Portanto, isso tem elevado a produção nacional também e mostra como outras regiões produtoras podem também aprimorar a sua produtividade e, com isso, o Brasil alcançar espaço de produção sem necessariamente ampliar a área plantada.
A matéria completa e o estudo sobre o agronegócio do cacau estão no site fiesp.com.br.
Empreendedorismo.
A Fiesp lançou o Boletim de Crédito, Estatísticas de Desembolso e Acesso ao Crédito, uma ferramenta de apoio ao empreendedor. Dois boletins serão publicados mensalmente apresentando dados e informações sobre crédito livre e crédito direcionado. O crédito livre mostra o ranking dos bancos que cobram as menores taxas de juros. O crédito direcionado apresenta informações sobre as linhas de crédito do BNDES. Silvio Gomide, diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera Fiesp, ressalta.
O boletim de crédito, ele veio para levar mais informação e mais ferramenta para o empreendedor poder negociar melhores condições para o seu negócio. Então, esse é um legado que veio na pandemia e que ele permanece com esse boletim de crédito que o empreendedor vai poder levar para poder negociar com o seu gerente, o superintendente do banco, pensando em pegar uma menor taxa e com o maior prazo possível.
Além dessa novidade, as empresas podem acessar mais informações e serviços na página da Central de Crédito Fiesp-Ciesp.
Diz aí.
No mês de agosto, o presidente da Fiesp, do Ciesp, do SESI e do Senai São Paulo, Paulo Scaff, percorreu vários municípios do estado de São Paulo. Scaff visitou as regiões do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e Baixada Santista, além de cidades na região central do estado. Nas visitas, a agenda de Scaff incluiu assinatura de convênios nas áreas de esporte e educação, inaugurações de escolas e de novos espaços esportivos, além de denominação de patronos para as unidades do SESI e do SENAI. Nas coletivas de imprensa, Scaff destacou a importância do programa Atleta do Futuro.
Nós chegamos a ter 180 mil jovens praticando esporte através do PAF. PAF significa Programa Atleta do Futuro. E que são jovens que não são alunos do SESI. foi a forma de nós ajudarmos. É muito importante, porque a gente utiliza a infraestrutura que as cidades têm esportiva, a infraestrutura das nossas escolas do SESI, e aplicamos a metodologia do SESI, orientamos os professores de educação física das prefeituras, temos uma empresa parceira que banca a parte de uniformes, bola, enfim. E com isso a gente pega essa molecada, ao invés de ficar na rua, no contraperíodo da escola, passa a praticar esportes, usando as instalações já existentes. Então não precisa investir em nada.
Inclusão. Mais que vitórias e medalhas, os Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, chamam a atenção para temas relevantes como a inclusão. O vôlei sentado, por exemplo, é dividido em duas categorias: atletas VS1, que são aqueles que têm membros amputados, e o VS2, atleta que não pode mais jogar em pé porque tem um comprometimento funcional motor. O responsável por trazer essa modalidade ao Brasil, o professor Ronaldo de Oliveira, orientador de esporte do SESI São Paulo e técnico de vôlei sentado feminino do SESI Suzano, define o que é inclusão no esporte.
A inclusão, ela é aquilo que a pessoa com deficiência pode fazer exatamente igual àquela pessoa que não tem deficiência. Agora, por isso que o voleibol sentado, quando ele inclui essa chamada VS2, essa mínima deficiência, ela aproxima aquela pessoa que, em tese, não tem uma deficiência aparente, mas que ela vai ter que sentar para jogar como a pessoa que tem deficiência.
A matéria completa com Ronaldo de Oliveira está no site fiesp.com.br/fiespcast.
Cultura.
O Centro Cultural Fiesp estendeu os horários de visitação. Agora, o público poderá apreciar todas as exposições que estão em cartaz de quarta a sexta-feira, do meio-dia às 8 da noite, e aos sábados e domingos, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita, mas o agendamento prévio deve ser feito pelo sistema Meu SESI, porque o complexo segue funcionando com capacidade reduzida para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estão em cartaz as seguintes mostras: Retratos do Isolamento, Reflexões da Pandemia, do fotojornalista Cláudio Gatti; João Carlos Martins, 80 anos de música; e Darwin, Origens e Evolução. É importante ressaltar que, para frequentar os espaços, é necessário seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras, uso de álcool em gel e respeitar o distanciamento social. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!